Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 11.995, nos 13.630, 15.120, 15.480, 17.655, 17.700. E depois, das 18h às 18h30, estamos também no ar em 1530, em onda média, portanto, e continuamos em onda curta nos 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet, em www.voaportugues.com, e o nosso convidado hoje vai ser o Dr. Júlio Covalela. Ele é, portanto, professor universitário, é advogado também, e, portanto, uma boa oportunidade para falarmos da justiça e da lei em Angola. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes desta hora. Caminhões de ajuda humanitária com destino à cidade de Alepo continuam paralisados na fronteira com a Síria enquanto se aguarda por confirmação que tropas sírias e rebeldes irão respeitar o cessar-fogo. Um porta-voz da ONU disse que 40 caminhões aguardam autorização na fronteira entre a Turquia e a Síria. O secretário de Estado americano John Kerry disse que os Estados Unidos não irão coordenar ações na Síria com a Rússia enquanto não for autorizada a entrada de ajuda às cidades sitiadas. Um bombista suicida atacou uma mesquita no noroeste do Paquistão, matando pelo menos 23 pessoas e ferindo mais de 30. Os talibãs reivindicaram responsabilidade, afirmando que a mesquita era usada por apoiantes do governo. Um tribunal de apelação sueco manteve o mandado de captura contra o fundador da Wikileaks, Julian Assange, por alegada violação sexual. Assange está refugiado na Embaixada do Equador em Londres desde 2012. E aqui nos Estados Unidos, o candidato republicano às eleições de 2016, portanto em novembro, Donald Trump, reconheceu hoje pela primeira vez que o presidente Barack Obama nasceu nos Estados Unidos, algo que ele tinha posto em dúvida há vários anos atrás.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje vamos ter connosco Júlio Covalela, o Dr. Júlio Covalela. Ele é professor universitário, é formado, portanto, em Direito. Dr. Covalela, está-me a ouvir?
Muito bem.
Muito bem, doutor. Olha, é um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado por ter acedido em vir aqui à Voz da América durante cerca de uma hora falar connosco e com os ouvintes. Olha, antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, a primeira pergunta que eu quero fazer-lhe é a seguinte. Recentemente, como o doutor sabe, o Tribunal Supremo de Angola ordenou a libertação dos 17 ativistas que tinham sido julgados, fez uma condenação muito áspera do juiz desse julgamento. Ao mesmo tempo, alguns dias depois, creio eu, mandou libertar o doutor Arão Tempo, que estava detido em Cabinda. Estas ações do Tribunal levaram a que algumas pessoas dissessem, afinal, os tribunais angolanos, ao contrário do que se dizia, são tribunais independentes, como estas ações provam. Eu queria saber a sua opinião, e claro está, parece que aqui esta pergunta está carregada de dúvidas quanto a essa independência, mas não, eu quero só que o doutor me dê a sua opinião sobre se realmente estas ações mostram a independência dos tribunais angolanos.
A minha opinião, de facto, clara, é de que não existe num país que declara uma Constituição democrática, um Estado, portanto, um Estado de direito, um Estado democrático de direito. Isto está escrito na Constituição.
Sim.
Agora, uma coisa é a letra escrita, outra coisa é os factos. Portanto, os factos que ocorrem aqui em Angola, Portanto, nós estamos num desfasamento entre o que aparentemente está declarado e o que ocorre na vida cotidiana dos cidadãos. Nós estamos praticamente num país que, digamos, está em negação com aquilo que declara ser.
Uhum.
Portanto, eu não acredito de facto que haja, hoje em dia que falo, que haja claramente uma demonstração, quer dizer, aquilo é prova, aparentemente, da independência dos tribunais em relação ao poder político, a quem manda neste país. Está absolutamente, portanto, coartado, absolutamente alienado pela vontade de uma só pessoa.
Uhum.
O problema do nosso país é que existe, de facto, não é? E também a Constituição foi nessa baila de conceder poderes absolutos. Portanto, não existe praticamente, mesmo está escrito na Constituição, o presidente nomeia tudo aqui neste país, tudo e mais alguma coisa.
Uhum.
Portanto, eu não vejo como é que se pode provar. Então, como é que deixam acontecer barbaridades jurídicas que nós vimos acontecer com o juiz Januário? E agora dizem que, pronto, ele agiu mal, portanto, é ele a vítima, agora é ele a vítima.
Sim, sim.
Eu penso que nós estamos a brincar com o que? Justiça. Estamos a brincar com o direito. E andamos a dizer ao mundo, queremos mandar uma mensagem que o país funciona, que o país... Mas este país não funciona, sinceramente, não funciona. Não existe nenhuma independência. Esta é a minha opinião, isto não, nenhum grupo a que pertenço, por exemplo. Esta é a minha convicção de jurista formado nas melhores escolas, de facto, do direito romano. Eu não acredito neste fingimento de Estado democrático, que declara que é democrático, mas que não segue nada daqueles que são os parâmetros mínimos da observação da lei e da observação.
Alô?
Antes de nada, sou humana, sim.
Pronto.
Sim?
Sim, olha, doutor, está bem. Olha, obrigado. Eu tenho aqui já vários ouvintes em linha, portanto vamos já pô-los a falar consigo. Eu tenho aqui o primeiro ouvinte, é o ouvinte Beto Camati, da Uila. Senhor Camati, está-me a ouvir? Senhor Camati? Não, parece que o senhor Camati...
Alô?
Sim, está-me a ouvir, senhor Camati?
Estou à escuta, estou a ouvir bem.
Muito bem, senhor Camati. Se tiver uma pergunta para o doutor Covalela, faça favor.
Tenho duas para o doutor Covalela. Doutor Covalela, muito boa tarde. Muito boa tarde, doutor Covalela.
Boa tarde, sim, faça favor, diga.
Obrigado, sim. Eu agradeço esta oportunidade por termos um microfone do doutor Júlio Covalela, jurista e professor universitário. Eu falo a partir da província da Uila e tenho duas questões a colocar ao doutor. A primeira, queria entender ao senhor doutor, jurista, professor universitário, se a ignorância política, também a justiça pode aprender a essa ignorância política. Vamos explicar. Eu vi alguns municípios que comportam a província da Uila. Neste município, houve uma atividade do partido da oposição, na verdade. Então, eles colocaram o pedido às autoridades locais para que tomassem as diversas atividades do partido da oposição.
Há muito outro.
Sim, só um momento, doutor, eu depois faço o resumo.
A juventude deste partido da oposição pensou que deveria ser uma massa pacífica, na verdade, nas ruas. E o senhor, intitulado como secretário do MPA local, incita a JMPA, mas certamente no mesmo sentido, e no mesmo sentido onde iriam se corrigir, na verdade, a JMPA à altura.
Muito bem.
Então, nessa altura, esse senhor sabia perfeitamente que a atividade dos outros foi antecipada. E ele, de maneira de fazer sabotagem, dia seguinte, incita a JMPA para marchar na mesma rua e no mesmo sentido. Então, a esse senhor, foi uma advertência, um arrogante, fez uma doença qualquer, mas graças à intervenção da polícia local, comandante sobretudo, então ter que alterar para que a situação não acontecesse. E na mesma, uma infartou a função, estava na véspera, isto é isso mesmo, nessa de uma outra visita. Então os mesmos, se é profissional, estão
senhor, mal. Senhor, senhor Camati, senhor Camati.
Então, o irmão mais novo chega na rua, alô.
Sim, senhor Camati, eu, portanto, a primeira pergunta que você quer fazer diz que, portanto, há aí uma autoridade local que não autoriza manifestações da UNITA, mas autoriza manifestações da JMPLA, é isso?
Não, é negativo. Eu disse o seguinte, João Santa Rita.
Sim, diga, é que nós estamos a ouvi-lo mal, mas diga, o que é então?
Ok, então, é uma coisa assim, a autoridade local autorizou a recepção da visita, desse partido, da visita que viria fazer atividade de parte da Função UNITA. Assim que chegou a JMPLA, um segundo secretário local incitou a JMPLA dia seguinte marchar na mesma rua, no mesmo sentido que está a marchar a Jura.
Sim.
Essa é a mesma, a primeira questão. A segunda, é, na mesma senta, na véspera de uma outra visita, um outro senhor da JMPLA arrancou os panfletos do partido da oposição UNITA tinha colocado nas ruas, com conhecimento da autoridade local. Então, isso não é intolerância, é uma questão não intolerância, porque eles arrancaram os panfletos do outro partido, panfleto de a figura do presidente Samacuba. Se isso acontecer, outro partido da oposição arrancar também os panfletos do presidente dele, dos Santos, pois que já tem igualdade com os outros presidentes da oposição, inclusive o Arthur Guandana, o Abel Silva Buco, o Lucas Gonta. Sendo para a oposição, legalizado no Tribunal Constitucional, está enquadrado com
pronto.
O Estado, que também
já estou a entender.
É presidente de um partido político, não é verdade? Então, é essa a primeira questão que eu coloquei. A segunda, alô?
Sim, sim, diga, mas rapidamente, sim.
Obrigado, sim. A segunda questão, a justiça em Angola não funciona, vejamos, a morte do António Rufino, jovem, lá em Luanda, no Zango. É um jovem de 14 anos, foi morto pela tropa do Gala, até aqui não há justiça, para dizer que a justiça agora não funciona. Então, são as duas questões. A primeira, a intolerância política não
sim,
é crime, são polícia, não é crime. A
pronto, obrigado.
A intolerância política precisa arrancar, impedir a atividade de um partido.
Obrigado, Sr. Camati, obrigado. Olha, eu vou dar aqui a oportunidade ao Dr. Covalela para comentar isto. Portanto, basicamente, doutor, este ouvinte que estava a falar era sobre a questão...
Entendi. Agora sim, pela segunda vez entendi.
Muito bem. Então diga, não sei se quer comentar estes dois aspectos. Principalmente, vá lá, esta questão do Zango, que parece que desapareceu das notícias depois da morte e depois de uma promessa de um inquérito e agora nunca mais se ouviu falar do caso, não é?
De facto, este é aqui um caso... É um caso realmente muito, muito feio para as autoridades angolanas. E eu devo dizer que, como jurista, eu de facto me senti muito constrangido, porque eu até acompanhei desde o princípio, porque o jovem que fez a denúncia do caso, portanto, do jovem de 14 anos, portanto, trucidado barbaramente pelos agentes, de facto, militares, que eu não digo que são agentes do Estado. Eu penso que aqueles senhores, aqueles soldados que aí estão, é uma milícia. É uma milícia. Portanto, nós em Angola, é mais uma denúncia, portanto, que eu faço publicamente. Temos milícias que não são controladas pelo Estado-Maior-General das FAES. Portanto, dependem de outros generais, por acaso também têm patentes de generais, pertencem às FAES, mas não cumprem normas militares. Portanto, em Angola, portanto, existe uma série de pequenos poderes independentes que fazem e desfazem. Portanto, são esses que, no afã, de facto, de viabilizar as vias, portanto, de acesso para o aeroporto, o tal do aeroporto ser construído no Bom Jesus, portanto, há a necessidade de desalojar pessoas. Bom, se a necessidade, de facto, é para um bem público, coletivo maior, diz o direito administrativo que, de facto, entre um bem coletivo e um bem privado, portanto, morre o direito privado e prioriza-se o bem público. Muito bem, até aqui estamos de acordo. Mas quando o bem público, portanto, o bem coletivo, quando se vai
naturalmente, tecnicamente se chama despropriação ou despropriação, ou portanto, quer dizer, tomar um bem de uma pessoa para um fim de utilidade pública. Muito bem. Mas aí, há que ter cuidado de prover primeiro as necessidades daquele que vai ser desalojado, daquele que vai ser erradicado do seu sítio, do lugar onde tem os seus antepassados, tem a sua vida.
Exatamente.
A pessoa tem a sua vida, tem a sua propriedade, é verdade, tem uma casota, ou até um casebre, mas é o lugar onde habita, é o lugar onde mora. Esse é um direito absoluto. Quando se retira esse direito, tem que se ter o cuidado de prover um outro direito, uma compensação, uma reparação, uma indemnização, propriamente dito indemnização. As pessoas têm que ser indemnizadas. Portanto, não se pode violar assim o direito.
Sim.
E ainda não se pode violar o direito como matar. Isso é aberração do direito. Portanto, este é o primeiro comentário que eu faço no caso do Zango. Quanto ao caso sobre, portanto, na sabotagem, praticamente, portanto, a visita de um dirigente da UNITA, que vai visitar uma população para uma atividade, e o secretário do MP lá programa para o mesmo lugar, o mesmo sítio, porque isso é prática constante do poder instalado em Angola.
Uhum.
Ele não faz isso só com a UNITA, ele não faz isso só com a Casa Fé, fazem com todos os partidos, porque dá-me a entender que eles, como sempre, o slogan deles no passado era o MPLA é o povo é o MPLA, portanto, é o comunismo a vigorar. Portanto, aqui não, houve aqui uma metamorfose, se calhar. Os tipos metamorfosearam-se em democratas quando a sua natureza continua a ser a mesma, a mentalidade comunista. Portanto, o MPLA não mudou, não mudou absolutamente. Eles continuam comunistas na atuação. Portanto, esse é o problema da Angola. Portanto, é preciso que os dirigentes do MPLA, ao nível superior, afirmam aqui e agora o princípio democrático. A democracia tem regras, o respeito pelo outro. Se o outro programou uma atividade já num local, vocês programem para outro lugar. Isso é simples, o país é vasto.
Exato,
o país
exato.
É muito vasto.
Doutor.
Não pode acavalar lá onde o outro já programou, e você vem também adianta-se. Isso é sabotagem, isso não é um espírito democrático. Portanto, eles querem passar a mensagem de que a Angola é deles e os outros não têm direito.
Muito bem.
Então, que nós temos na Constituição a democracia, que apagassem os princípios democráticos e continuamos a ser partido único.
Ok, obrigado, doutor.
Bem.
Doutor, olha,
agora,
doutor. Doutor,
democracia e depois atuar diferente ao nível dos secretários, não sei,
doutor,
lá na UILA, isso é, de facto, o não assumir a democracia ao
muito
nível
bem.
Mesmo superior. Portanto, baixem-se as ordens ao nível superior do MPLA para que a democracia vigore neste país, meu Deus.
Ok, doutor.
Democracia.
Doutor, desculpe interrompê-lo.
Acreditamos que o princípio democrático
doutor.
É, digamos, o meio para que as pessoas se realizem.
Doutor Covalela.
É isso que nós entendemos.
Doutor.
Nós, os partidos, estamos na oposição. Pelo menos é isso que nós confessamos na Casa C. Eu pertenço à Casa C.
Doutor Covalela.
E eu vejo, mil vezes em conta, o mesmo fato que aconteceu lá na rua, aconteceu-nos conosco aqui, na Cabala, há pouco que tivemos um acampamento, acontece conosco, enfim, na Conferência Nacional da Casa C, em preparação para o Congresso, aconteceu isso com a doutora Bela aí, nas visitas, portanto, sempre tentam programar um tipo de atividade idêntico no mesmo local que os outros já tinham
doutor
previamente assinalado.
Doutor Covalela, doutor. Doutor, aqui. Doutor, olha, eu tenho aqui muitos mais ouvintes em linha e, portanto, eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Olha, eu tenho aqui também ao meu lado. Eu tenho aqui ao meu lado o Álvaro Lugero de Andrade, ele está a tomar conta das redes sociais, portanto, perguntas que vêm pelo Facebook, etc. Não sei se Álvaro tem alguma.
Ainda não temos, vários seguidores que estão a acompanhar. Estamos aqui a ver os números aumentar, as pessoas estão a acompanhar. No entanto, fica aqui aberto. Estamos também no Facebook Live, no Angola Fala Só, aqui no Facebook Live da Voz da América, VOA Português. Qualquer dos nossos internautas podem fazer perguntas que nós iremos colocar ao Dr. Júlio Covalela, que é uma vez mais, como diz o João Santa Rita, pedimos que seja breve, porque
tá
a lista é longa, né?
Está bem. Então vamos já para outro ouvinte. Vamos para o ouvinte, agora vamos para o Moxico, para o ouvinte Dárcio Tigre Soares. Senhor Soares, está-me a ouvir?
Sim, claro, estou a ouvir, estou acompanhado desde o princípio.
Muito bem, senhor Soares. Se tiver uma pergunta para o doutor Covalela, faça favor.
Muito bem, eu vou ser muito breve para deixar o espaço para os outros também que
muito,
estão
muito
na
muito obrigado,
mesa.
Sim.
A minha pergunta é concernente sobre o caso que está circulando nas redes sociais, muito mais no Facebook, da reclusa que se encontrava na unidade penitenciária de Kwanza Sul, em que na mesma reclusa o chefe da mesma instituição envolveu-se com a moça e engravidaram-lhe. Até quando deram a sua liberdade e posto em casa voltando com uma criança bebê recém-nascido de 4 meses. Ao contar dos seus familiares, consoante a menina dizia que foram os chefes da mesma instituição, são 4, e que se colocava no lugar dele para poder relacionar-se com ela e até chegar no ponto dele engravidar. Então eu pergunto ao senhor Júlio Covalela, sendo como jurista, o que ele pode dizer a este fato que aconteceu? O que ele deve fazer para falar sobre este tema tão, este tão problema tão calicata, que posso dizer assim, também muito vergonhoso, vendo que os chefes já começaram a se meter-se com as reclusas até chegar ao ponto de poder engravidar e voltar-se em casa com uma muito criança.
Bem. Muito bem, muito era obrigado. Muito obrigado, senhor Dárcio Soares. Pois, doutor Covalela, isto é uma questão que nós já fizemos referência e também sobre as condições nas prisões, não é? Não sei se quer comentar.
Sim, sim, naturalmente este é um caso de facto um pouco que acontece, para além das violações, dos estupros, enfim, acontecem várias outras coisas nas cadeias, quer dizer, a condição das cadeias em Angola é realmente depauperante, enfim. E depois, talvez agora, as enchentes também das cadeias, não é? Talvez agora, embora não concordem muito com a amnistia, não é? Portanto, a amnistia, enfim, se amnistiam uns, bons, de facto, esses até não deviam ser amnistiados, deviam ser, portanto, libertados pura e simplesmente, como o caso dos 15 e do caso, portanto, do doutor advogado em Cabinda. Portanto, estes não deviam calhar nessa amnistia. Não, eles não precisam das esmolas da amnistia. Eles não fizeram nada. Eles exerciam só o direito à manifestação, direito à reunião. Portanto, não tinham nada. Sim. Que serem amnistiados, saírem na graça, né, do Presidente da República. Não.
Doutor.
Não precisavam disso.
Doutor.
Eles sim... precisão é de serem ilibados das acusações que lhes moviam.
Sim, doutor. Doutor.
Agora, o caso das cadeias, dessa violação, dessa reclusa, portanto, é realmente uma... Eu não digo que seja um ato apenas de vergonha, porque aqueles crimes, não é, segundo o Código, são atos de vergonha, atos vergonhosos. Não. Aqui trata-se de atos desumanos, atos que depauperam a pessoa, porque eliminam a autodeterminação da pessoa para o ato sexual. É preciso que a pessoa não sofra nem pressão, não sofra nem assédio. É preciso que a pessoa se decida para o ato sexual. Respeito pela autodeterminação. Portanto, é isso que eu tenho a dizer.
Muito obrigado.
Eu condeno absolutamente esse ato. E é preciso que as autoridades tomem conta dessa denúncia, portanto, do caso das redes sociais que aconteceu no Kwanza Sul.
Muito
e que
bem.
A pessoa que cometeu isso seja chamada à razão e que, de facto, haja cuidado também para que a menina seja assistida, não é, a reclusa, para que, enfim, haja bom fim para, pelo menos, aquela inocente que está a nascer de um ato que naturalmente é sem qualquer portanto, apreciação.
Muito
não,
bem.
Não, não há nomes para tais atos.
Muito bem. Obrigado, doutor, e obrigado ao ouvinte do Mochico. E agora vamos para a Lunda Sul, para o ouvinte Dudu Silvestre. É o senhor Silvestre, não é verdade?
Sim, sim.
Muito bem, senhor. É Silvestre, não é? O seu nome?
Sim, é mesmo.
Ah, ok. Ah, muito bem, Sr. Silvestre. Faça favor, se tiver uma pergunta para o nosso convidado, eu agradecia.
Sim, sim. Muito boa noite, Sr. Covadela.
Muito boa noite, meu
Silvestre. Queria perguntar sobre a justiça em Angola. A justiça em Angola é só para todos os cidadãos angolanos ou só para os chefes do MPLA? Essa é a minha primeira pergunta que eu tenho para saber a todos os angolanos.
Mais alguma coisa?
Não, é tudo.
Pronto. Bem, essa é muito simples, doutor. Faça favor. Olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, portanto vou-lhe pedir brevidade, está bem?
Está bem. A justiça é só para todos os angolanos ou para os chefes do MPLA? É verdade que é uma pergunta pertinente. A justiça devia ser. Nós temos, quando falamos da justiça, estamos a falar do direito. O direito é uma disciplina, naturalmente, que estudamos lá, um das nossas tem nas escolas, é que o direito é uma disciplina, é uma ciência do dever ser, não é uma ciência do ser. Uhum. Portanto, como é uma ciência do dever ser, portanto, um dever ser é algo deontológico, algo que é referido aos valores que devem ser seguidos. Então, nem sempre as pessoas seguem o que deve ser. Então, naturalmente, em Angola, estamos em desfasamento, é o que eu disse já antes, estamos em desfasamento daquilo que deve ser, que está declarado na lei, e daquilo que é o constante e o cotidiano em Angola. Portanto, nós estamos entre a realidade factual e o ideal. O ideal é aquilo que está escrito. A justiça é para todos os angolanos. Mas o que verificamos, de facto, é que a justiça é só para determinadas pessoas do MPLA, naturalmente. Mas isso, naturalmente, deve ser corrigido. Temos que ter correção nisso.
Muito bem. Muito bem. Olha, doutor, estávamos aqui a ter uma interferência no telefone. Não sei se é do seu telefone ou do nosso. Parece que estava uma voz qualquer a falar sobre a sua voz. De qualquer maneira, parece que já desapareceu.
Eu estou numa salinha sozinho.
Está bem, muito bem. Olha, vamos fazer assim. Nós estamos a aproximar-nos do fim desta primeira meia hora. Eu tenho aqui o Álvaro, não sei se tem mais perguntas aí.
Não temos perguntas, só que algumas pessoas estão a dizer que há problemas de audição do programa, pelo menos através do Facebook Live. O Geraldo Wanga diz que o sinal está favorável para o partido de Luanda. João Saliendo diz que o som não está audível. Rosário Camota, Jorge diz que está a apresentar com muitos cortes em Benguela. Talvez por isso que os nossos internautas não estão a colocar perguntas no Facebook Live, porque há alguns cortes neste momento através da ligação da internet. Mas na rádio está a correr bem.
Pronto, olha, doutor, vamos fazer assim. Eu não quero, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas como estamos quase no topo da hora, eu não quero, portanto, vá lá, dar-lhes agora o microfone, porque depois tenho que os cortar dentro de aproximadamente um minuto. De maneira que o que nós vamos fazer aqui, eu vou já prepará-lo para a segunda meia hora com a minha pergunta. Eu vou agora fazer a minha pergunta, você não responde já, mas depois quando voltarmos pode começar a responder a isso. A pergunta que eu vou fazer, vá lá, é uma pergunta muito geral e que é a seguinte. Portanto, você como jurista já apontou aqui várias insuficiências no sistema judicial e de justiça angolano, e a pergunta que eu lhe vou fazer quando começar o programa novamente é: quais são as reformas que você vê que seriam necessárias imediatamente para melhorar o sistema que você diz, portanto, estar viciado? Mas isso quando voltarmos. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas, hora de Luanda, estamos também a transmitir em onda média. Estamos a transmitir em 1530 e vamos continuar em onda curta em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Isso, portanto, em onda curta. Vamos continuar dentro em breve. Eu vou também recordar aos ouvintes que o nosso convidado hoje é o Dr. Júlio Covadela e que o nosso tema em debate é a justiça e os tribunais em Angola. Continue connosco, continue com o Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje connosco temos o Dr. Júlio Covalela, ele é advogado, é professor universitário, mas eu vou recordar aos ouvintes, portanto, que nos estão a sintonizar agora, que estamos a transmitir, portanto, em onda média, 1530. Eu sei que há muitos ouvintes que só nos sintonizam a partir das 18. E a onda curta, contudo, continuamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Portanto, o nosso convidado hoje é o Dr. Júlio Covalela. Estamos a falar da justiça e dos tribunais. Eu vou só recordar as duas principais notícias a esta hora. Caminhões de ajuda humanitária com destino à cidade de Alepo continuam paralisados na fronteira com a Síria. O secretário de Estado americano John Kerry disse que os Estados Unidos não irão coordenar ações na Síria com a Rússia enquanto não for autorizada a entrada de ajuda às cidades sitiadas. E um bombista suicida atacou uma mesquita no noroeste do Paquistão, matando pelo menos 23 pessoas, ferindo mais de 30. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade. Doutor, continua em linha, não é verdade?
Sim, continua em linha. Sim.
Muito bem, doutor. Olha, obrigado. Eu tinha-lhe feito aquela pergunta sobre o que é que você considera essencial para uma reforma, vá lá, uma primeira reforma, uma primeira melhoria do sistema judicial. O Álvaro Lugero de Andrade diz que tem aqui uma pergunta de um ouvinte pela internet que está ligada a isso. Vamos juntar as duas. O que é a pergunta, Álvaro?
É o Casimiro João, diz que, na opinião dele, o país é democrático e de direito. Não existe proibições. Existe lei para todos. Existe lei para todos, porque as proibições significam que uns podem e outros não podem. Com base a isto, ele pergunta ao professor Júlio Covalela se acha que as instituições angolanas, os tribunais, o Parlamento e até a Presidência da República estão em condições de aplicar a regra lei para todos.
Ora, aí vai.
Muito, muito, muito quente, sim. Ok. Naturalmente, se o Presidente, os tribunais todos estão, as autoridades estão dispostas, isso deve ser perguntado a eles. A eles é que se pergunta isso. O que eu penso, por exemplo, sobre a reforma, o João Santa Rita perguntou-me o que é que eu espero. Nós, caso a ser, eu particularmente, essa é a minha opinião, aquilo que penso pessoalmente, como membro da Casa C, se a Casa C vence as eleições, nós temos de fazer uma reforma da justiça real. Portanto, a reforma da justiça consiste em conceder, é mesmo assim, conceder os poderes reais aos outros poderes. Portanto, equilibrar os poderes. Tornar os tribunais realmente independentes. Como torná-los independentes? Deixar de nomear, por exemplo, todos os juízes. Portanto, os juízes, portanto, eles têm um órgão. Aquilo, a justiça, portanto, dos tribunais é um poder, é o poder judicial. Há um poder judicial. Ele tem que ter, portanto, o Presidente da República, por exemplo, nomeia os presidentes, digamos, dos tribunais superiores. E não nomeia todos. Não nomeia todos quantos. Nomeia só os presidentes dos tribunais superiores, que é para haver, portanto, interdependência de funções. É isso. Agora, tem que haver separação. A separação consiste, portanto, na autonomia da organização, o presidente no órgão, ou, sei lá, portanto, na magistratura, é que organiza todo o quadro, portanto, que diz respeito aos tribunais. Isso é autonomizar realmente, conceder poderes aos tribunais para que eles sejam independentes. Uhum. Sejam mesmo independentes, interdependentes, sim, mas separados dos outros poderes. Também o Parlamento, que assuma a sua responsabilidade de legislar, não só legislar, como fiscalizar. Mas a ação governativa do Executivo, já que é unipessoal, portanto, o poder executivo é de uma só pessoa, mas esse poder não pode ser ilimitado. Ele tem que prestar contas mesmo, tem que chegar ao Parlamento e falar, olha, o meu programa é assim, assim, assado, cru. E aí o pente fino passa. Portanto, há sim um quadro sistémico dos checks and balances, né? Portanto, dos pesos e contrapesos do poder, dos poderes. Portanto, é isso que falta em Angola. Equilibrar os poderes.
Aham.
É só isso.
Muito bem. Muito bem, doutor. Olha, eu tenho...
reformar o sistema angolano.
Sim. Muito bem, doutor, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Vamos já para o ouvinte José Amândio, na Lunda Norte. Senhor Amândio, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Amândio. Olha, eu quero lhe agradecer. Eu sei que você está à espera há pelo menos 10 minutos, se não mais.
É verdade.
Portanto, eu quero lhe agradecer muito você estar aí à espera, mas agora o microfone é seu. Faça favor.
É verdade. Eu estou a perguntar ao senhor Julco Velela, ao doutor Julco Velela.
Sim, sim, diga.
Acerca da situação do ex-militar.
Sim, diga.
Sim, o ex-militar aqui na província da Lunda Norte, por exemplo, como o meu caso, eu fui desmobilizado do ex-FAPLA. Eu fui apanhado dentro da escola onde eu estava a estudar, em 1982, para cumprir o serviço militar obrigatório.
Sim, diga.
Agora, hoje em dia, estou a passar mal, tenho os meus filhos, não consigo sustentar os meus filhos. Os ex-militares aqui na província da Lunda Norte, eles não recebem nem sequer pensão. Então, em todo o país, em todos os países do mundo, o ex-militar é tratado assim como em Angola.
Pronto. Mais alguma coisa, senhora Amândio?
Era só isso.
Muito obrigado. Olha, doutor, isto é uma situação dramática, realmente. Nós temos aqui na Voz da América, constantemente, nos nossos programas do Angola Fala Só, esta questão vem ao cima. E você ouviu agora, pela própria voz deste nosso ouvinte, do José Amândio, desta situação dramática, que muitas vezes se deve falar à inoperância do Estado, que anuncia pensões, anuncia medidas e depois parece que nada acontece, ou não há nomes, não há listas, não há dinheiro. Eu não sei se você, como jurista, pode comentar isto, não sei.
Eu, de facto, eu sinto muito que não é, aqueles que lutaram pela pátria, que verteram seu sangue em nome de um ideal, naturalmente agora nós estamos a julgar de que lado estiveram. Foram simplesmente militares, tanto nessa desgraça de uma guerra fratricida. É mesmo uma desgraça de uma guerra fratricida. Porque não há vitoriosos, não há perdentes. Isto aqui foi todos perdemos. Todos, se calhar, fomos vitoriosos porque conseguimos a paz, graças a Deus. Agora, é preciso tratar desses problemas, porque, de fato, esse senhor é militar. Ele tem uma vida. Ele tem, portanto, tem filhos por cuidar. Portanto, se ele não pode até nem estudar, porque foi tirado em 1982 da escola para ser incorporado à força na FAPLA, epa, prontos. Ele não é culpado, agora não tem estudado, ele está a passar mal. É preciso atender o clamor dessa gente. Quem tem poder para decidir tem de curar este, tem de atender estes clamores, porque de facto é premente. E nós, por exemplo, na Casa Fé, o Dr. Abel Chivukuvuku e a sua equipa, que somos nós, visamos um programa de resposta, não é, a estes casos. É preciso saber ouvir esses problemas. Portanto, e equacionar um programa específico, porque esse é o tal problema da reconciliação, que não está resolvido. Por exemplo, o problema da reconciliação no país não está resolvido, o problema da segurança. Também diz respeito a quem lidou com as armas, a quem foi militar. Não importa de que lado, mas foi militar, é preciso olhar para esse homem e tentar solucionar. E nós temos um programa específico que não vou dizer aqui, porque também não vou mostrar o ouro ao bandido. Agora nós falamos só, o presidente falou, de pistas, estratégias da governação. É preciso, não, como alguns jornalistas estão a pedir, já não, o Abel devia indicar quem é o ministro das Finanças, quem é o ministro dos... Não, nós não fazemos isso. Nós não somos daqueles que fazem governos de sombra. Não. Nós temos o nosso governo, sim, já pensado, programado, mas não vamos dar o ouro ao bandido agora. Traçar tudo, mostrar tudo. Não. Temos pistas de solução para esses problemas, como os ex-militares, porque está no quadro do processo da reconciliação e da paz e da segurança.
Portanto, temos garantias para estes homens, que ele, o seu clamor será escutado, se não for escutado agora. E nós instamos as autoridades que governam esse país agora a resolver já algum programa. Eles têm que lidar. Se quiserem, nós emprestamos um pouco da nossa ideia, mas claro que tem que ser noutro fórum, não aqui.
Muito bem. Muito bem, e muito obrigado ao ouvinte da Lunda Norte, ao ouvinte José Amândio, e nós aqui desejamos-lhe boa sorte portanto, no seu futuro. E agora vamos para Luanda, para a capital, para o ouvinte Geraldo Wanga. Senhor Wanga, está-me a ouvir?
Estou sim, estou em linha.
Muito bem, você está no município de Belas, não é?
Sim, município de Belas, comuna de Benfica.
Ah, muito bem, então qual é a sua pergunta ou o seu comentário? Faça favor.
Bem, eu também vou ser curto e objetivo, porque acredito que a lista de ouvintes é bastante extensiva. Portanto, antes de começar com a minha questão, a minha pergunta a fazer ao Dr. Covalela, eu gostava de saudar a sala e ao Dr. Covalela na nossa língua regional. Assim sendo, vou saudar.
Muito bem.
Calungui.
Obrigado, caro ouvinte. Obrigado, caro Geraldo.
Ok, pronto. Então, aí vai a minha questão. A quando do Congresso do Entelá, acompanhei as intervenções minuciosamente e, portanto, pude apreciar a quando da explanação do Presidente da República, quando dizia que eles têm bons projetos, é que o partido tem bons projetos, eles falham apenas na aplicação dos mesmos. Não só falham na aplicação dos projetos, como também têm falhado na aplicação efetiva do cumprimento daquilo que são as leis que eles mesmos é que aprovam. Nós, enquanto membros da sociedade civil, já agora, gostava de perguntar ao Dr. Covalela qual seria o nosso posicionamento diante desta ação que nós achamos negativa, a falta de aplicação direta, transparente e imparcial do processo judicial em Angola, o que nós devemos fazer sem incitação à violência. Pense ser tudo.
Pronto, é só isso?
É só isso, muito obrigado.
Muito obrigado, era o ouvinte Geraldo Wanga a falarmos de Luanda, do município de Belas, em Benfica. Doutor, pronto, o que é que a sociedade civil deve fazer?
Sim, de facto é uma pergunta, uma preocupação. Eu penso que esse cidadão, caro Geraldo Wanga, se dedica a qualquer ação do associativismo cívico, a sociedade civil. É verdade, as sociedades civis, portanto, nas sociedades democráticas, são, por assim dizer, as forças de pressão daqueles que estão engajados na política. Portanto, são forças de pressão também para nós, os partidos políticos. Portanto, para mim, membro da Casa CE, eu sinto que, de facto, a sociedade civil deve ter mais intervenção, deve levantar a sua voz. A sociedade civil deve organizar-se e empoderar-se. Portanto, empowerment. Eles devem, portanto, adquirir mesmo aquela força de intervenção social. Porque eles são os defensores, digamos, daqueles dos sem voz, daquela gente sem voz, nem vez. Efetivamente, eu louvo o empenho e a dedicação da sociedade civil, tanto das ONG, das associações, que em Angola, de facto, funcionam, mas também tem um pouco espaço, porque não lhes concedem. Tanto só alguns chamados membros da sociedade civil, que até, portanto, são apadrinhados pelo poder, que têm alguma força, alguma finança do orçamento geral do Estado. Mas essa é a sociedade civil, portanto, por exemplo, a ADRA. A ADRA devia ter, a ADRA, dedicada tanto na investigação científica, até na agricultura do povo, está ali com o povo. Está ali trabalha com comunidades inteiras na agricultura. Essa ADRA devia merecer um top do orçamento geral do Estado, mas não recebe nada. Portanto, tem que lutar por si própria, porque não está. Por exemplo, agora, a AJAPRAS, por exemplo, não sei que tipo de atividade, portanto, associativismo cívico, sabes, mas como está acoplado ao poder, recebe fundos imundos. Portanto, aqui um destratamento. Agora, qual é a ação que eles devem tomar, meu caro? Vocês já estão a fazer muito. Vocês já fazem muito com pouco e continuam a insistir, portanto, a organizar-se, a fazer intervenção social, não sei, a discutir, a formar o povo, a esclarecer o povo, a dizer-lhes o que é cidadania, o que é o espírito de participação. É isso que vocês têm que fazer e reforçar ainda mais. Muito obrigado, meu caro. Boa pergunta, meu caro Wanda.
Muito bem. Olha, doutor, agora parece que temos aqui perguntas das redes sociais.
O Geraldo está também nas redes sociais, diz que está-vos a acompanhar muito bem. Também temos a Débora Souza, o LP Ernesto, Herculano Tela Carvalho, que está em Cacoaco, no Luanda, e também está o Dário Correia, que está ligado a partir da Rússia. Mas o João Muongo faz a seguinte questão. Existem muitas prisões arbitrárias em Angola, e os reclusos passam por condições muito difíceis, ficam muito tempo presos, sem direito à justiça, e passam muito tempo sem conhecer um tribunal que sequer. Qual é a solução, professor Júlio Covalela?
Naturalmente, muito obrigado, caro João Molungo, tanto das redes sociais. É sinal de que, de facto, o programa para já logo também a Voz da África em Gizar tem uma grelha esse programa. Quer dizer que, de facto, tem bastante ouvintes, tem bastante seguidores. Isso é bom sinal. É sinal de que os angolanos participam, se preocupam com a sua terra. E nós, na Casa CE, tanto o Dr. Abel tem dito, de facto, é uma ideia genial. Os processos eleitorais, os processos econômicos dependem proporcionalmente do nível de participação, portanto, dos cidadãos nesses processos. Portanto, eles terão boa qualidade se os cidadãos participarem com boa qualidade. Terão mau resultado e má qualidade se os cidadãos não participarem. Portanto, é diretamente proporcional ao nível de participação dos cidadãos nesses processos. Essa é uma ideia genial e eu repito ao meu caro João Mulungo. Nós temos que saber, de facto, que a nossa participação tem de ser cabal, tem de ser consciente nos processos, portanto, que determinam a nossa vida no país. Nós não nos podemos aliar à situação, de facto, do nosso ser político, do nosso viver na cidade, que se chama, portanto, é daí onde vem a palavra política. A política não deve ser algo que é aliado das pessoas. Não, as pessoas se devem preocupar quem nos governa, como é que ele é eleito, como é que ele está a fazer atividade. Nós temos que ser, não é, agentes controladores do... Portanto, isso é que é democracia, agentes controladores de como é que nós estamos a ser governados. Portanto, meu caro Mulungo, muito atento, me coloco essa questão e eu digo só mesmo assim. Participe e controle. Portanto, e chame os outros ao controle. Chame os outros à participação.
Professor Covalela.
Professor
Covalela.
Professor
Covalela.
Agora tenho arrancado esse processo com bastantes insuficiências, devo dizer. Eu sou o secretário provincial de Luanda, da Casa CE, para as questões eleitorais e constitucionais. E nós estamos a verificar muitos atropelos.
Professor Covalela. Professor Covalela.
A própria lei aprovada, não é? De facto, são eles que violam a lei. Sabemos-lo muito bem. Apesar de que a própria lei já não foi bem aprovada, porque a competência do registro eleitoral devia caber à Comissão Nacional Eleitoral Independente, ao CNE, que está instituído.
Professor Júlio Covalela.
Poderes ao CNE para a administração fazer esse processo com tantas insuficiências.
Professor Júlio Covalela.
Eu não quero entrar em pormenores, meu caro.
Com licença.
Participem, interroguem o poder. Façam alguma coisa, porque não deixem as coisas feias acontecerem outra vez.
Professor Covalela.
Vamos controlar o sistema de poder, vamos controlar, vamos participar na política, vamos nos preocupar e apelo a todos a se registrar massivamente.
Professor Covalela, um detalhe apenas, é que não respondeu à pergunta do João Mulungo. O João Mulungo, a pergunta que colocou ao professor Júlio Covalela, é que os presos ficam muito tempo sem direito à justiça e passam muito tempo sem conhecer um tribunal. Qual é a solução? Esta foi a pergunta do João Mulungo.
Ah, Sim, João Mongo, qual é a solução? Naturalmente é preciso... Eu com este poder, está há 38, está há 40 anos no poder, eu penso que a solução já devia ter vindo. Este poder claramente não tem capacidade nem vontade política de mudar qualquer vírgula a este sistema jurídico. Portanto, ao nosso sistema político, eles não estão nem com vontade política. Porque também há bons cidadãos, de facto, no MPLA, devo reconhecer. Mas o sistema político no MPLA mesmo, dentro do MPLA, é que está truncado, é que está, portanto, aonde foi, enfim, foi catapultado. Portanto, há um indivíduo que quer impor a sua vontade, que quer impor, quer ser autocrata. Portanto, mesmo os cidadãos bons do MPLA, tivemos agora o Congresso do MPLA, e lá está. É preciso mudar esse poder. Pronto, eu falei.
Ok, obrigado,
mudar
doutor.
Esse poder. Não podemos mais continuar com esse poder. O MPLA,
doutor,
o MPLA não tem ideias para governar esse país. O MPLA deve ir à oposição, até é bem para eles. É um bem que se faz quando esse povo tem que
doutor,
votar massivamente.
Doutor, desculpe lá interromper. Olha, eu tenho aqui mais dois ouvintes em linha. Quero dar-lhes tempo, porque estamos a ficar sem tempo. Eu vou já para o ouvinte Henrique Joaquim, no Uambo. Senhor Joaquim, está-me a ouvir? Senhor Joaquim? Senhor Joaquim, está-me a ouvir? Não, parece que não está. Então vamos para o ouvinte Vladimir Muongo, no Namibe. Senhor Muongo, está-me a ouvir? Senhor Muongo? Não, parece que perdemos tudo. Não sei se a nossa produtora... Está alguém? E o convidado está em linha? Doutor, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou ouvindo, mas embora com cortes.
Muito bem, olha, é que nós tínhamos aqui mais ouvintes em linha e agora parece que os perdemos. Tínhamos aqui dois ou três ouvintes em linha, parece que perdemos. A produtora está a tentar contactá-los de novo. De qualquer maneira, doutor, antes de avançarmos para esses ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Eu próprio, que é o seguinte, você, portanto, é membro da Casa CE. Como é que você vê as suas possibilidades eleitorais no próximo ano?
As minhas possibilidades eleitorais?
Da Casa CE, claro.
Bom, as nossas possibilidades
exatamente,
eleitorais.
Exatamente, as vossas, exatamente.
Nós realizamos um congresso recentemente. E todo mundo viu e ouviu o congresso, as mensagens, o nível de participação, de facto, o nível de qualidade do próprio congresso, as discussões abertas, sinceras, sem de facto, nenhum tabus, sem efetivamente controle assim cerceado. Portanto, houve um exercício da liberdade absoluta na Casa Fé. Portanto, nós, as presidentes do poder, de facto, depois do Congresso, nós percebemos que o povo, as pessoas, a juventude, realmente está com a casa.
Pronto, obrigado,
a
doutor.
Está conosco e é um processo que eu percebo que temos boas chances. Temos boa fé que teremos muito boa surpresa no próximo ano 2017.
Muito bem. Olha, doutor, nós continuamos aqui à espera. Tivemos outra vez o ouvinte em linha, voltou a cair. Álvaro, não sei se há algum mais comentário aí nas redes sociais.
Não, temos aqui uma saudação do Lobo do Dragão e também Manuel Andrade, e temos uma crítica feita ao professor Júlio Covalela pelo João Américo Simão. Ele diz: este homem fala muitas mentiras e é precipitado. Portanto, é uma crítica à sua intervenção, Júlio Covalela. Vamos deixar-lhe que comente, lembrando, por favor, que ouça quando também estivermos a falar, porque estamos no final do programa, senão fica difícil a comunicação.
Sim, sim, está bem, está bem. Bom, eu aceito a crítica, mas ele devia fundamentar mais, porque afirmar só assim, desse jeito, não
exato.
Sei a que ele se refere.
Muito bem. Olha, parece que já temos um ouvinte. Pronto, agora temos um ouvinte em linha. É o ouvinte Henrique Joaquim. Senhor Henrique Joaquim, faça favor.
Sim, muito boa noite, Sr. Júlio Covalela. Boa noite, João Santa Rita.
Boa noite, obrigado. Faça favor.
Ok, eu digo que Angola é um país muito jovem em termos de realizações de eleições.
pelo que gostaríamos nós angolanos de ver eleições presidenciais à parte e eleições legislativas à parte. O que acontece é que não há eleições presidenciais, o presidente é sempre encobertado pelo partido e que nós gostaríamos de ver o que está a se passar nos outros países, em que há eleições presidenciais, especificamente presidenciais à parte e legislativas também à parte. Que dá a entender que temos uma democracia que passou da ordem alfabética C do C, o partido no poder foi comunista, agora quer dizer que é democrático, mas a democracia não está sendo implementada como devia. Digamos que estamos encobertados e as consciências vedadas em não termos a chance de eleger e não termos a chance de falar para isso. E o senhor doutor Júlio Covalente, o que é que acha, qual é a solução que acha para desequacionar este problema?
Muito bem. Olha, doutor, uma excelente pergunta a esta questão das eleições presidenciais. Eu gostaria, e o ouvinte obviamente também gostaria de saber, qual é a sua opinião sobre isso? Devem ser separadas, não? Mas vou-lhe pedir uma coisa. Tem 2 minutos para responder, porque estamos a chegar ao fim, está bem?
Está bem, está bem. Sim, meu caro amigo, João Santa Rita, muito obrigado. Eu vou direto ao assunto. Presidenciais, legislativas. A nossa posição, a minha posição pessoal, e a nossa, e que é vinculativa, eu falo agora em nome mesmo da Casa CE, e estou autorizado a falar disso, é que logo que nós formos poder, por exemplo, a primeira coisa que faremos é retirar logo, portanto, isso foi declarado no Congresso, foi aprovado pelo Congresso da Casa CE, portanto, unanimemente que vamos fazer uma revisão constitucional em que o Presidente da República tem que ter uma eleição direta pelo povo e o Parlamento tem que ter outra eleição direta pelo povo. Portanto, está respondendo a questão.
Muito bem.
A mudança do sistema portanto, socialista para parlamentar em Angola. Essa é a proposta da KCE.
Pronto, portanto, uma mudança vá lá do sistema atual. Muito bem, olha, doutor, eu tenho a impressão que já não temos tempo para mais ninguém, embora tenhamos aqui mais, vá lá, mais um minuto. Eu vou-lhe dar mais um minuto, não sei se quer comentar mais algum aspecto que tenha deixado de fora, mas vai ter que ser breve, 1 minuto e meio.
Muito obrigado. Eu gostaria aqui de deixar claro, tanto clara a mensagem de que efetivamente nós estamos num processo pré-eleitoral. Portanto, estamos num período pré-eleitoral e as pessoas, nós queremos apelar à calma, queremos apelar que as pessoas estejam comprometidas com este processo, mas com calma, sem temores, nem tremores. Quando que os companheiros, que é assim que nos chamamos na casa, companheiros, que os companheiros do MPLA estejam à vontade, que se houver mudança, a Casa CE não vai perseguir ninguém. Portanto, é uma mudança positiva, é uma mudança ordeira, é uma mudança pacífica. E isto repetimos várias vezes. Portanto, não haverá uma mudança brusca. Ninguém vai ser perseguido. A Casa CE tem um programa, a Casa CE tem um programa pacífico de mudança, um programa ordeiro de mudança, um programa, não é, de uma mudança realmente que acontente a todos. Portanto, por exemplo, nós não vamos correr com ninguém na administração, nós vamos trabalhar com essa administração, com essa polícia. E eu digo mais, hoje, por exemplo, fiquei contente, vi cadetes, polícias na rua, que estavam ordenando o trânsito. Hoje o trânsito estava fluido aqui em Luanda.
Muito bem.
Porque dizem que mandaram embora.
Obrigado.
Tudo quanto era polícias antigos, entrou tudo.
Muito obrigado, doutor.
As orientações novas do comandante.
Doutor, doutor, doutor.
Perfeito.
Doutor,
portanto,
doutor.
Temos medidas que melhorem o nosso sistema,
doutor,
que melhorem a nossa vida. Porque
muito
o que
obrigado.
Nós queremos é viver bem.
Doutor.
É viver bem.
Ok, portanto, obrigado, doutor. Olha, doutor, desculpe, tive que o interromper porque estamos a chegar ao fim e nós não temos tempo para mais. Portanto, eu quero agradecer ao doutor Júlio Covalela a participação aqui no Angola Fala Só e, portanto, a todos os ouvintes que estiveram em contacto connosco, muito obrigado. Um abraço e, portanto, bom fim de semana. Eu e o Álvaro Lugero de Andrade despedimos. E não se esqueça, sexta-feira é dia de Angola Fala Só.